Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nessa edição, vamos conversar sobre psoríase com a doutora Renata Magalhães, que é chefe do Serviço de Dermatologia do HC e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A doutora Renata é graduada em Medicina pela FCM, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde fez residência em Dermatologia e recebeu em 2000 o título de Especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, doutora Renata. É um prazer tê-la no podcast do HC da Unicamp.
Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar aqui no seu programa.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove uma campanha de conscientização sobre psoríase. Eu gostaria que a senhora explicasse, doutora, de uma maneira simplificada, se possível, para os nossos ouvintes, o que é a psoríase?
A Sociedade Brasileira de Dermato, ela promove várias campanhas ao longo do ano, desde janeiro, e a gente chega em outubro falando, então, da psoríase, que é uma doença relativamente frequente, acomete aqui no Brasil em torno de 1,3% a 6% da população, em alguns países chega até 4, 8%. Então, é uma doença que pode ser muito prevalente. Ela é uma doença inflamatória e inicialmente se pensava que era um problema apenas da pele, mas hoje se sabe que essa inflamação se manifesta muito na pele, muito visível, mas pode afetar outros sistemas também. A psoríase, ela se caracteriza por lesões na pele que são placas, manchas avermelhadas e que descamam bastante. Normalmente, elas acometem o couro cabeludo, os braços, as pernas, pode estar também localizada no dorso, raras vezes na face, mas pode acometer a face, principalmente de crianças. E, em geral, incomoda bastante, porque além de ficar vermelho, descascando, pode coçar, ter fissuras, realmente atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes que apresentam essa doença. Além disso, ela pode afetar a palma, a planta, as unhas ou só o couro cabeludo. Então, pode ter áreas específicas isoladamente afetadas pela doença. É uma doença que também tem uma boa, pelo menos um terço dos pacientes que têm a psoríase podem ter uma doença articular, uma forma de artrite, né, que pode acometer mãos, coluna, joelho. E aí o tratamento, a gente tem que estar atento a essa possibilidade, o tratamento muda um pouco também.
E qual é a causa ou o que desencadeia a psoríase? Existe uma causa mesmo conhecida?
A psoríase, ela é uma doença inflamatória que depende ali de uma conjuntura de fatores para acontecer, não é uma causa específica. Então, existe sim uma predisposição genética para a doença. São vários os genes implicados, né? Desde genes relacionados à imunidade inata, adquirida, à queratinização. Então, a pessoa que tem essa predisposição genética, alguns fatores ao longo da vida acabam desencadeando a doença. Fatores como o trauma, então, traumas cirúrgicos, machucados, coçagem. Tudo isso pode facilitar o aparecimento da doença naquela região. Também certos medicamentos, por exemplo, lítio. Lítio é uma das medicações que pode desencadear a psoríase, assim como corticoides sistêmicos, a gente pede para evitar, porque esses pacientes podem ter um agravo da doença. Então, existem alguns fatores ambientais que influenciam. Alguns pacientes podem ter a doença ser agravada, ela pode iniciar depois de um foco de infecção. Por exemplo, infecções de via aérea, amidalites bacterianas pelo estreptococo, em algumas semanas pode ser seguida, então, de um surto, de uma forma de psoríase, que a gente chama de psoríase gutata. Isso é visto em crianças e adultos jovens, pode ser um quadro autolimitado ou recorrente. Por outro lado, outras formas de infecção. Pessoas agora que vêm tendo COVID, uma das manifestações que pode começar depois do COVID são lesões do tipo da psoríase. Então, uma doença que tem uma base genética, mas que pode ser influenciada por infecções, por medicamentos, por traumas, então fatores ambientais que fazem com que a doença apareça.
E ela é contagiosa, doutor, ou transmissível?
De jeito nenhum. Isso não é uma preocupação, não é uma doença que se adquire através de ter contato. Então, uma pessoa que tem psoríase pode abraçar, pode beijar, não vai passar pelo contato direto, de jeito nenhum. Isso é um dos motes das campanhas da psoríase, é mostrar que ela é uma doença inflamatória, não contagiosa, que não tem risco você conviver com essas pessoas que têm psoríase. E um dos problemas que esses pacientes enfrentam é justamente essa dificuldade social. Então, preconceito, estigma, dificuldades no trabalho, nas escolas, quando são crianças, muitos pacientes começam a ter psoríase na infância e têm realmente a vida impactada pelas lesões e pelo preconceito das outras crianças e dos adultos também. Então, esse recado é muito importante que fique. A psoríase ela é uma doença inflamatória, ela não é uma infecção, ela não é contagiosa e o paciente pode levar uma vida normal.
É, eu acho que esse é um ponto bom para a gente pegar, né? Porque tem gente que a gente sabe que nem sai de casa, né? Evita sair de casa porque tem vergonha ou tem o medo do preconceito, né? Ou já sofreu o preconceito, então tem esse problema. E acaba afetando muito o lado social, emocional, psicológico da pessoa, né? Existe uma forma de lidar com isso de uma maneira mais tranquila? Além dessas campanhas e, né, assim, a gente que conhece um pouco o lado de cá, né? Que a gente conhece um pouco sobre a doença, falar para as pessoas e fazer essa informação chegar?
Esse momento agora de fazer um podcast sobre o assunto já é um grande passo. Realmente, os pacientes que têm psoríase e mesmo suas famílias enfrentam dificuldades desde o começo, né? Antes de ter o diagnóstico, depois que já tem o diagnóstico, a tentativa de conseguir um tratamento, a doença ela é crônica, ela é recidivante, apesar do tratamento nem sempre ela fica controlada, tem seus altos e baixos. E assim, começa muitas vezes numa idade jovem. Tem muitos pacientes que começam tardiamente, 40, 50, pode começar em qualquer idade, né? Mas essas pessoas convivem muitos anos com a doença, é uma doença crônica, é uma doença arrastada. Essas pessoas, em geral, ficam, sim, inibidas em suas atividades, podem se sentir envergonhadas, procuram usar roupas fechadas, mesmo em dias quentes. Essas pessoas ficam preocupadas de ir à praia ou à piscina, então de frequentar ambientes públicos. Essas pessoas, às vezes, têm dificuldades de prestar provas e concursos públicos ou fazer entrevistas em empresas, principalmente quando as lesões estão em áreas visíveis. Então, a vida fica impactada em várias esferas, né? As pessoas acabam conduzindo, mudando as suas escolhas, tanto de estudo, de trabalho, de fazer uma atividade física, de ter um namoro ou casar. Tudo isso pode ficar influenciado pela presença da psoríase. E como isso pode ser modificado? Então, levar informação sobre o que é a doença, como ela se apresenta, que não oferece risco para quem convive. Então, levar informação já é um grande serviço. É o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tenta fazer, o que as campanhas que veiculam, né, em jornais e televisão e revistas, elas tentam informar. Os serviços de dermatologia procuram levar essa informação, né, para os pacientes, sempre está se falando da doença e nos ambientes do hospital. Então, acho que esse é um passo que, tanto na psoríase como em outras dermatoses, as coisas estão caminhando e espero que para o melhor.
E o diagnóstico, doutora, como que é feito o diagnóstico da psoríase?
O diagnóstico da psoríase é um diagnóstico clínico. Em geral, as lesões são muito típicas e um dermatologista que avalia o paciente pode reconhecer a doença e fazer esse diagnóstico clínico. Em geral, não precisa fazer uma biópsia ou um exame de sangue que fale que para ajudar a fazer esse diagnóstico. Quando há dúvida se aquela lesão avermelhada que descama é realmente psoríase, a biópsia pode ser necessária, mas nem sempre. Psoríase é uma doença que tem várias formas clínicas. A forma mais comum, em mais de 80% das vezes, é a forma de placas, então faz aquelas manchas bem vermelhas, bem delimitadas e descamativas, que é de mais fácil diagnóstico. Existem casos mais raros, em que a psoríase ela comete 90% da superfície corpórea, um quadro grave, a eritrodermia psoriática. Isso. Essa muitas vezes precisa, às vezes, de internação, de investigação, de biópsia para afastar outras causas de eritrodermia. Existem formas que a psoríase fica recoberta por pústulas, bolinhas de pus, e não é infecção, é uma forma de inflamação. Esses casos também, às vezes, precisam de uma biópsia e uma investigação.
Esses devem doer, né, doutora?
Sim, porque incomodam muito o paciente, a pele arde, a pele dói. Ainda bem que são mais raros, mas realmente os pacientes que têm essa condição têm ainda uma complicação da doença, né? A psoríase, ainda por cima, ela pode estar acompanhada de outras comorbidades. Então, os pacientes que têm a psoríase e o diagnóstico clínico podem precisar de mais investigação da questão articular e da saúde geral. Esses pacientes têm mais risco também de ter obesidade, síndrome metabólica, que é pressão alta, diabetes, então outras coisas que comprometem a saúde. Esses pacientes têm mais risco de ter depressão, de tabagismo, de alcoolismo, né? Então, o cuidado médico, ele vai além da pele. Então, além de fazer o diagnóstico clínico, em geral isso é feito pelo dermatologista, um clínico geral ou outro especialista também pode acompanhar esse paciente. Muitas vezes o reumatologista é importante nesse cuidado, para a gente tentar identificar e cuidar dos vários aspectos da doença que o paciente pode ter.
E o tratamento? Como ele é feito e ele tem um efeito rápido ou é um tratamento demorado, assim, né, para surgir o efeito, o primeiro efeito?
O tratamento da psoríase depende de como ela se apresenta. Na maioria dos casos, mais de 80% dos casos, o quadro é leve. Significa que acomete menos de 10% da superfície corpórea, está localizado em áreas que não incomodam tanto e é possível tentar um tratamento tópico, um produto para passar. Uhum. Em geral, a base de corticoides ou de substâncias que afinam a pele, os queratolíticos, ou análogos de vitamina D, como o calcipotriol. Então, os tratamentos tópicos podem controlar uma parte desses casos. Se não há uma melhora ou se continuam aparecendo novas lesões, porque os pacientes podem ficar muitos anos com aquelas poucas lesões, às vezes elas vão embora, às vezes elas vão esparramando, né, vão aumentando de extensão, e só o tratamento tópico não é mais suficiente. O tratamento seguinte que pode ser oferecido é a fototerapia. Fototerapia é um tratamento feito com uma luz ultravioleta. Isso pode ser feito até com luz solar, mas preferivelmente em clínicas onde há uma cabine especializada ali com um controle da emissão dessa luz, do tempo de iluminação, e usa a luz ultravioleta de forma terapêutica. Então, em geral, são 2 a 3 sessões por semana, o paciente vai fazer várias sessões e é um excelente tratamento. Pode controlar muitos casos de placas ou da forma gutata por bastante tempo. E pacientes que eventualmente têm uma crise podem fazer lá mais algumas sessões da fototerapia. Entretanto, fototerapia não é muito acessível, não é toda cidade que tem. No SUS o acesso ainda é mais difícil. E às vezes as pessoas têm um dia muito ocupado, não tem tempo para ir 2 vezes por semana fazer esse tratamento. E acaba não sendo muito disponibilizado. Os pacientes então mais graves ou que têm outros acometimentos articulares, por exemplo, ou de áreas especiais, como palma planta, o couro cabeludo, que não melhoram com tópicos, é possível partir para um tratamento de tomar, um tratamento sistêmico. As medicações mais usadas são metotrexato, que tem uma ação anti-inflamatória, ou acitretina, que age na queratinização. E o resultado ele pode aparecer em ali 8, 12 semanas, até 16 semanas, quer dizer, 3, 4 meses. Não é muito rápido. Mas a maioria dos pacientes, logo no primeiro, segundo mês, já vê uma diferença e a gente espera que entre o terceiro e o quarto mês já esteja bem controlado. Segundo o Consenso Brasileiro de Psoríase de 2020, a gente tem metas de tratamento. Em 2, 3 meses, reavaliar, ver se foi possível controlar pelo menos 90%, né? A gente espera melhorar 90% das lesões com os tratamentos instituídos. E se a gente não vê melhora, a gente tenta mudar esse tratamento. Existem outros remédios que a gente pode usar nas crises, como a ciclosporina, é um remédio mais imunossupressor. E para os pacientes que não melhoram ou têm contraindicações, efeitos adversos a esses tratamentos convencionais, é possível usar esses tratamentos mais modernos, que nos últimos anos têm sido muito falados, que são os medicamentos imunobiológicos. Esses são injetáveis, cada um com seu mecanismo de ação, com alvos específicos no sistema imunológico, que a gente sabe que é envolvido ali na patogenia da psoríase, podem trazer um bom controle da doença, são medicações também seguras e com uma eficácia, às vezes, até superior aos tratamentos convencionais.
Doutora, a psoríase tem cura?
Curar é uma palavra muito forte na maioria das doenças que existem, não só da pele, mas doenças em geral. A psoríase, ela é uma condição que é totalmente possível de ser controlada. O paciente pode deixar de ter lesão espontaneamente, ele pode responder muito bem, ficar controlado por muito tempo com tratamentos tópicos ou sistêmicos, ou mesmo com esses imunobiológicos. A gente recomenda que o tratamento seja mantido por um tempo longo, e se o paciente está bem, quiser tirar, essa retirada é feita lentamente, e a gente observa para ver se a doença fica quieta ou se ela quer reacender. Os estudos mostram que a chance de recidiva é grande no primeiro ano sem tratamento. Então, a doença pode aparecer ali novos focos e um novo tratamento ser instituído. Então, sim, há casos que podem ficar sem lesão por bastante tempo, há casos que não conseguem ficar sem tratamento e precisam da medicação prolongadamente. E a preocupação de se usar uma medicação para o resto da vida, a gente vê isso com muito cuidado. Então, a gente tem que mostrar para o paciente as vantagens de um tratamento, do bom controle da pele, do bom controle da inflamação do organismo como um todo, porque a pele estando controlada, as articulações também estarão mais protegidas, o controle metabólico, né, fica melhor, é possível ele ter um estilo de vida melhor com atividade física. Então, controlar a pele ajuda a saúde geral. E a decisão por suspender, ela deve ser compartilhada com os médicos que assistem o paciente e ele próprio, e o seguimento deve ser de perto, porque caso haja novos sinais da lesão, um novo tratamento precisa acontecer. Então, falar que cura é possível? É. Mas, sem dúvida, é possível controlar a doença por bastante tempo com esses novos tratamentos ou com um acompanhamento de perto.
Doutora, finalizando o nosso podcast, queria deixar o espaço aberto para a senhora deixar algumas dicas, enfim, para quem tem psoríase, né, ou para quem tem um familiar com psoríase, sobre como ter a doença sob controle, enfim, a dica que a senhora quiser deixar aí para os nossos ouvintes.
Então, em primeiro lugar, se há uma suspeita de psoríase ou já um diagnóstico, é muito importante que a pessoa esteja fazendo um acompanhamento com um dermatologista. O dermatologista é um médico que faz, sim, cosmetria, trabalha com estética, mas há muitos profissionais que cuidam de doença, e é o melhor profissional para acompanhar esses pacientes. A escolha do tratamento, então, deve ser compartilhada, o paciente deve conhecer as opções, discutir com o seu médico. E a ideia é, hoje, as metas de tratamento, elas são ousadas. A gente sabe que com o segmento adequado, a medicação adequada, é possível conseguir controlar, deixar a doença praticamente zerada, ou a gente objetiva pelo menos 90% de controle do quadro inicial. Então, não desistam de tratar, de se cuidar. Procurem um dermatologista. Além disso, um estilo de vida saudável faz bem para tudo, faz bem para a pele também. Né? Uma boa dieta de baixa caloria, a atividade física, evitar o cigarro e a bebida alcoólica. São medidas gerais que ajudam, inclusive, tanto a contribuir com a psoríase quanto a melhorar a resposta ao tratamento. E cuidar das comorbidades que costumam acompanhar a psoríase. Então, esses são os melhores recados que a gente pode dar para quem quer se cuidar.
Além de transmitir a informação de que psoríase não é contagiosa e dizer adeus ao preconceito, né, de quem tem psoríase.
Isso mesmo, conhecer a doença, ajudar as pessoas, orientar as pessoas sobre o que é, a possibilidade do tratamento, conviver pacificamente, sem ter medo, sem ter preconceito contra a psoríase.
Bom, doutora Renata, muito obrigada pela participação no programa, espero vê-la em breve aqui no nosso estúdio.
Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre essa doença, que é uma doença encantadora do seu ponto de vista de fisiopatogenia, hoje muito estudada, com novas opções de tratamento chegando e que hoje a gente pode beneficiar os pacientes. Uma doença que faz muitas pessoas sofrerem, mas que a gente hoje vê com muita esperança de conseguir controlá-la.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC, em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.